Este dia de hoje, dia 29 de junho, é a lembrança do dia de ontem, 28 de junho. Foi celebrado um importante marco na luta pelos direitos humanos no mundo. Esta data relembra os fatos ocorridos em 1969 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América, quando cidadãos enfrentaram a polícia, que à época adentrava constantemente o bar Stonewall para discriminar, torturar e prender arbitrariamente os seus frequentadores, que em sua maioria eram gays, lésbicas e travestis. Em razão dessa data, surgem as marchas que conhecemos como as paradas do orgulho gay. A partir de então, a comunidade LGBT não mais aceitaria calada toda a sorte de preconceito, discriminação e violência. E a partir desta data, se estabeleceu o Dia Internacional do Orgulho Gay. Passados mais de 40 anos, muito ainda há a ser feito, senhora presidenta. Seguramente há avanços. Sociedades machistas, como as latino-americanas, começam a implementar políticas públicas de combate à homofobia e promoção à cidadania LGBT. Recentemente, o presidente Lula corajosamente assinou decreto que institui o dia 17 de maio como Dia Nacional de Combate à Homofobia. Entretanto, o número de crimes de ódio contra essa comunidade ainda é assustador. No Brasil, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia, a cada 2 dias um LGBT é assassinado em razão da homofobia. Infelizmente, senhora presidenta, na segunda-feira da semana passada, mais um bárbaro crime entrou para essa triste estatística. Falo do assassinato de Alexandre Tomé Ivo Rojão, um adolescente de apenas 14 anos. Foi espancado a pau, pedras, barra de ferro, enforcado com a própria camiseta e deixado em um terreno baldio na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Imagine, senhores senadores e senhora presidenta, que em maioria aqui nesta casa somos pais, mães, avós, avós. Imagine a dor da família, a dor da dona Angélica, com a qual eu falei hoje, senador Geraldo Mesquita. A dor de uma mãe que hoje não pode comemorar o aniversário da filha que lhe restou, que completa no dia de hoje, 29 de junho, 16 anos. O Alexandre iria completar 15 anos no dia 30 de novembro de 2009. Mesmo assim, eu venho aqui me solidarizar e prestar meus pêsames ao ter de imaginar a dor desta mãe, ao ter de reconhecer o rosto desfigurado do seu filho, uma criança, um menino ainda, que poderia até um dia estar aqui, desta tribuna ou deste plenário, aqui, repetindo os ditos de sua mãe. A gente tem de ser livre. As pessoas têm o direito de ir e vir. Não interessa se gosta de vermelho, se eu gosto de laranja e ele gosta de branco. Essas foram as palavras da dona Angélica. Pois é, simples assim. Um clássico exemplo de respeito à diversidade, mas, infelizmente, nós nunca veremos o Alexandre por aqui. Isto nunca ocorrerá, pois ele não terá a oportunidade que nós tivemos. Sua vida foi ceifada brutalmente, assassinado por um grupo de rapazes, supostamente skinheads. Este é mais um caso de um jovem gay brasileiro que entra para a história, só porque era dito, entre aspas, diferente, e que teve seu espaço, sua vida tirada por aqueles que seguem os ensinamentos dos que acham que esse mundo é lugar para poucos, onde a diversidade não tem lugar. Senhora presidente, não podemos mais permitir esta barbárie. Temos o dever moral, ético e constitucional de tomar providências. Mais uma vez, conclamo este Senado a aprovarmos o PLC 122 de 2006, de autoria da deputada Yara Bernard, que pretende inserir os termos orientação sexual e identidade de gênero na Lei 7.716, mais conhecida como a Lei da Criminalização do Racismo.
Senadora Fátima, permite uma parte.
Eu estou falando como uma comunicação inadiável, senador Geraldo, mas eu ouço...
Mas eu tenho certeza que a senadora Séries irá permitir, porque
e o senador
essa é uma
Roberto.
Questão... É uma questão que aflige não só a Vossa Excelência. Eu quero me somar, inclusive, ao seu lamento. E é de se perguntar ou se afirmar. Mas o Congresso Nacional não tem nada com isso. Tem sim, senadora Fátima. Tem sim. Talvez sejamos cúmplices desse assassinato de um jovem homossexual no país. Pela omissão do Congresso Nacional. Por pura omissão. Entende? Eu sou testemunha do esforço de Vossa Excelência em tentar aprovar aqui uma legislação que, quando nada, assustasse um pouco esses marginais, essas pessoas que acham que podem tirar a vida de um outro ser humano simplesmente porque ele tem uma opção sexual diferente da sua. É um crime com terríveis agravantes, né? E o Congresso Nacional é cúmplice desse assassinato pela omissão. Né? Pela omissão. Aqui nós nos negamos a apreciar e aprovar um texto de lei que pune-se, assusta esses meliantes, esses assassinos, essas pessoas cruéis. Né? Portanto, eu quero me juntar ao seu lamento, lastimo imensamente que mais uma pessoa nesse país seja... vítima do preconceito, da discriminação e do ódio irracional que pode chegar à cabeça de um ser humano para tirar a vida de um outro ser humano de forma tão brutal.
Eu agradeço e quero fazer das suas, quero que suas palavras, senador Geraldo Mesquita, façam parte de meu pronunciamento e também aqui sou testemunha do seu esforço, do esforço da senadora Séries, também de estar junto conosco nessa luta pela aprovação do PLC 122. Eu lamento que no dia de hoje, né, que a gente não veja nas manchetes dos jornais nenhuma grande notícia a respeito da morte desta criança. 14 anos de idade, senadora Séries, né? Poderia ser seu neto, poderia ser meu filho, né? Todas nós estamos hoje, nós que temos filhos, que temos netos, podemos a qualquer momento, claro que a gente pode perder um filho e um neto também pela violência comum, mas esse garoto, ele teve muita coragem, aos 14 anos de idade, ele assumiu a sua orientação sexual e ele morreu por isso, e a nenhum cidadão neste país é dado o direito de tirar a vida de uma pessoa por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual. E nós não podemos, como o senhor diz aqui, senador Geraldo, ficar omissos diante disto. Como membro da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente e como uma das coordenadoras da Frente Parlamentar em Defesa da Cidadania LGBT, eu estarei aqui acompanhando este caso e lembrando que este caso não pode se tornar apenas um símbolo ou apenas mais um número. Ele tem que ser feito justiça para essa criança, para esta mãe que hoje clama por justiça e que pede que nós, senadores, tenhamos a coragem de ajudá-la. E eu queria ver aquelas pessoas que aqui falam tão constantemente e tão emocionalmente contra o PLC 122, eu gostaria de vê-las aqui, pelo menos se solidarizando com essa mãe e pelo menos dizendo que seu coração se toca diante da dor de milhares de mães e de pais nesse país. Nos acusam, senador Geraldo, de sermos contra as famílias. E essas famílias que perdem seus filhos diuturnamente nesse país? Quem cuida da dor deles? Eu queria dizer, para finalizar, que eu conto, sabe, com o apoio do Senado Federal para que a gente possa fazer com que a indignação que nos move vire política pública, para que a gente aprove, a gente tenha a coragem de aprovar o PLC 122. Uma pesquisa recente, senador Roberto Cavalcante, da UNB, se constatou que nos 25 livros que falam, que são destinados ao ensino religioso neste país, Nos 25 livros, nós encontramos discriminação e preconceito de duas formas. Contra as outras religiões que não são cristãs. Eu sou cristã, mas nosso Estado é laico. E nós não podemos estar dentro das escolas com o material escolar incitando o preconceito com relação a outras religiões. Nós, e também nessa pesquisa se constatou o preconceito contra a orientação sexual e identidade de gênero, falando, inclusive, textos desses livros, que ser gay é uma doença. Isso já foi há 20 anos descartado pela Organização Mundial de Saúde. O Conselho Federal de Psicologia todos os dias tem uma luta cotidiana para também desmistificar essa questão da doença do homossexualismo. O homossexualismo é um termo que não existe mais a partir da retirada deste termo do catálogo de doenças da Organização Mundial de Saúde há 20 anos atrás. Portanto, senadora, para finalizar, chocada com todas essas constatações, eu fico pensando, como que nós podemos transformar a nossa sociedade em um espaço de convívio mais harmônico e digno para todos e todas? A educação tem um papel fundamental nesse processo. Portanto, eu solicito deste plenário que o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Direitos Humanos tomem providências urgentes com relação a estas publicações, pois estão sendo violados dois direitos condicionais, o da liberdade religiosa e de crença e o da discriminação e o preconceito, por outro lado. Para finalizar, gostaria de louvar e saudar a todos e todas que lutam pela garantia e promoção da diversidade. Uso aqui como símbolo o Dia do Orgulho Gay, que tem como bandeira o arco-íris, que por si só já nos mostra que não há uma só cor, não há só um tipo de ser humano, não há uma única forma de viver em sociedade. Somos diferentes, sim. Não só em nossas orientações sexuais e identidade de gênero. Somos diferentes em quase tudo. Mas há algo fundamental que une os defensores e defensoras dos direitos humanos. O entendimento de que a luta por uma sociedade que respeita, valoriza e admira as diversidades torna melhores e mais bonitos os caminhos que o povo brasileiro pode traçar. É nisso que eu acredito. É isso que me faz levantar todos os dias de cabeça erguida para trabalhar e ajudar a construir um Brasil melhor para todos e todas. Alexandre Ivo, de 14 anos, com toda a tristeza e a indignação de sua partida, seu nome entra para os anais dessa casa como símbolo de um Congresso que teima em não olhar equanimamente para todos os brasileiros e brasileiras. Com tristeza e pesar, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada, senadora Séries. Muito obrigada, senador Roberto Cavalcante.